Jornal Câmara dos Deputados.
Indicação ao Prêmio Nobel homenageia mulheres.
CPMI dos Correios investiga empresas de telefonia e fundos de pensão.
Pedido de prisão preventiva de Marcos Valério é aprovado.
A CPI mista dos Correios aprovou hoje o pedido de prisão preventiva do empresário Marcos Valério de Souza e a indisponibilização de seus bens. Ouça mais detalhes na matéria de Mônica Montenegro.
O requerimento será enviado ao Ministério Público Federal, que vai analisar se a medida é válida, para em seguida remeter o pedido à Justiça. O relator da CPI, deputado Osmar Serralho, do PMDB paranaense, observou que a prisão preventiva é uma medida drástica, que deve ser tomada em caso de obstrução das investigações.
Marcos Valério, é claro que ele está dizendo, e aí eu tenho que colocar isso também no ar, vocês noticiaram isso, que ele está dizendo que não foi ele. Mas a verdade é que documentos importantíssimos para a investigação, exatamente do período sob exame, estavam sendo incinerados. Esse é um ponto importante.
Osmar Serralho lembra ainda da possibilidade de Marcos Valério ter se encontrado com o ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares, para construir a versão de que o dinheiro nas contas do empresário refere-se a um empréstimo feito para o PT. Durante a reunião administrativa, os integrantes da CPI anunciaram a criação de mais uma subrelatoria que vai analisar todos os contratos referentes às investigações. O subrelator será o deputado Carlos Abicalil, do PT de Mato Grosso. Foi aprovada ainda a mudança da agenda da próxima semana. Na terça-feira, serão votados os requerimentos sobre os quais não há acordo entre governo e oposição, como que convoca o ex-ministro-chefe da Casa Civil, deputado José Dirceu, do PT de São Paulo. No mesmo dia, Dirceu prestará depoimento no Conselho de Ética da Câmara. Já na quarta-feira, a CPI dos Correios vai ouvir os dois maiores sacadores das contas de Marcos Valério no Banco Rural, a diretora financeira da agência SMPB, Simone Vasconcelos, e o policial civil Davi Rodrigues Alves. Os dois movimentaram juntos mais de 10 milhões de reais, de acordo com informações recebidas pela CPI. De Brasília, Mônica Montenegro.
CPMI dos Correios investiga empresas de telefonia e fundos de pensão.
Segundo o levantamento do deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, do PFL da Bahia, as empresas de telefonia controladas pelo Banco Opportunity depositaram mais de 40 milhões de reais nas contas das empresas de Marco Valério no Banco do Brasil. A repórter Jorge Moraes tem mais informações.
O deputado analisou parte da documentação com as quebras de sigilo da agência DNA e da empresa Multiex. Os depósitos foram feitos pela Telemig Celular, Amazônia Celular e Brasil Telecom, empresas controladas pelo banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity.
O valor é expressivo. Diria até que pode existir certa suspeição. Porém, essas empresas, elas são clientes do Marcos Valério. Então, nós vamos ter que analisar as notas fiscais com a prestação de cada serviço que, eventualmente, o Marcos Valério tenha realizado com as empresas do Grupo Opportunity. Depois de fazer essa análise, nós poderemos concluir se de fato são ou não compatíveis as entradas de recursos nas contas do Marcos Valério com os contratos que ele tinha com essas empresas de telefonia.
Apesar de as companhias de telefonia serem clientes das agências de Marcos Valério, os pagamentos feitos pelas empresas foram descritos em relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, como sendo operações atípicas. O relator da CPMI dos Correios, deputado Osmar Serralho, do PMDB do Paraná, vai requisitar os contratos firmados entre as empresas de Marcos Valério e as empresas de telefonia. Ele quer verificar se os depósitos realmente correspondem a serviços prestados.
Aí nós vamos procurar o quê? Corresponde a esses milhões todos? Tudo bem. Aí nós vamos pegar para ver que serviços foram prestados. Aí nós vamos ver se os serviços foram prestados. Se foram prestados, se os valores são os valores do mercado. Percebe?
E também os fundos de pensão devem ser investigados pela CPMI. Na reunião desta quarta-feira, o deputado Alberto Fraga, do PFL do Distrito Federal, comunicou à CPMI dos Correios que entrou com medida cautelar no Tribunal de Contas da União para suspender o contrato de compra de ações da Brasil Telecom pelos fundos de pensão. Segundo o deputado, os fundos Previ do Banco do Brasil, Petros da Petrobras e Funcef da Caixa Econômica estariam comprando ações superfaturadas da Brasil Telecom. De Brasília, Georgia Moraes.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, afirmou que a população está chocada com as revelações feitas pela CPMI dos Correios, que apura os casos de corrupção que envolvem o governo e o Congresso.
Segundo Pompeu de Matos, o país está parado por conta dos casos de corrupção que assolam o país, colocam o governo e o Congresso sob suspeita e precisam ser esclarecidos, sob pena da classe política pagar um preço alto já nas próximas eleições.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, está chocado com as revelações da CPMI dos Correios, principalmente com relação à participação dos bancos investigados. Segundo ele, são os bancos que lidam com empréstimos para aposentados e pensionistas.
De acordo com Faria de Sá, muitos aposentados são obrigados a realizar empréstimos nesses bancos, inclusive por familiares. Com isso, quem ganha são as instituições bancárias que têm autorização para este tipo de empréstimo consignado.
Luiz Erundina, do PSB de São Paulo, criticou a paralisação do Congresso Nacional no mês de julho sob a alegação de que os trabalhos das CPIs estariam consumindo todo o tempo dos parlamentares.
Enquanto isso, lembrou a deputada, vários projetos de interesse da população esperam a votação nas comissões e no plenário para começar a produzir os efeitos esperados.
Luiz Erundina disse ainda que os depoimentos dados às comissões parlamentares de inquérito podem não levar ao esclarecimento da verdade, uma vez que os depoentes conseguiram na Justiça Federal o direito de permanecerem calados.
Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, registrou o pedido do ministro das Comunicações, Hélio Costa, que solicita a retirada do nome dos Correios da CPI mista, que também investigue irregularidades no financiamento de campanhas eleitorais.
Wellington Fagundes lembra que a empresa de Correios e Telégrafos emprega 108 mil pessoas, tem mais de 100 anos de história e tradição e não pode ter sua imagem abalada porque alguns funcionários se envolveram em denúncias de corrupção.
Raul Jungmann, do PPS pernambucano, pediu maior rigidez na casa ao tomar depoimentos dos envolvidos nas recentes denúncias de corrupção e pediu que qualquer tipo de esclarecimento deve ser feito nas dependências do Congresso.
Newton Lima, do PTB de São Paulo, destacou a importância da realização das CPIs, que só agora estão investigando práticas comuns durante décadas entre a classe política.
Eu lamento porque isto vem fazer com que a nossa população, os nossos jovens, as pessoas de bem, ao invés de participarem efetivamente dos processos políticos eleitorais no nosso país, com essas informações, com isto que vem acontecendo, fazem se distanciar.
Newton Lima afirmou que somente com uma maior participação do povo na vida política, através da filiação partidária e concorrendo a cargos públicos, é possível reverter a atual crise.
Deputados cobram mudanças no sistema político brasileiro.
A deputada Ana Guerra, do PT de Minas Gerais, acredita que o sistema político atual está falido.
Por isso que é importante e fundamental que haja uma reforma política e é importante a participação efetiva de toda a população na hora de escolher os seus candidatos, na hora de votar. O voto é uma arma importantíssima e nós temos de fazer da Câmara Federal um espaço de representação das pessoas de bem do nosso país.
Ana Guerra lembrou que de todo o país estão chegando denúncias de corrupção envolvendo políticos e empresas estatais e todas elas estão sendo apuradas pelo governo do PT.
Para Antenor Naspolini, do PSDB do Ceará, o momento atual é importante para que sejam discutidas novas alternativas para o sistema político. Ele lamentou que todos os políticos estejam sendo taxados de corruptos.
Porque há pessoas decentes nessa casa, e muitas. Há pessoas honestas, pessoas que têm um passado limpo e de luta pelo Brasil, pela democracia. Mas eu acho que é muito importante que o Congresso passe a limpo esse momento, usando os instrumentos que tem, como a CPMI, CPI, a Comissão de Ética, acionando esses instrumentos e levando às últimas consequências.
Antenor Naspolini afirmou que as punições para os culpados devem ser exemplares para que outros não ingressem pelo caminho da corrupção. O deputado disse ainda que a Câmara deve abrigar todas as tendências políticas, mas de maneira íntegra e honesta.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, afirmou que as repercussões em relação à crise política ainda são imprevisíveis e podem acabar contaminando a economia, que segue trajetória de crescimento e estabilidade.
Mauro Benevides lamentou que a precipitação dos fatos tenha deixado de lado a proposta do déficit zero defendida pelo deputado e ex-ministro Delfim Neto.
André Figueiredo, do PDT cearense, afirma que o trabalho do Congresso Nacional foi prejudicado no primeiro semestre pelo excesso de medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo.
Ele considera que muitos projetos de lei importantes deixaram de ser apreciados porque a pauta do plenário esteve trancada várias vezes por medidas que, segundo ele, não eram relevantes nem urgentes.
André Figueiredo acredita que, a partir de agosto, a relação do Congresso com o Palácio do Planalto será diferente.
Nós temos agora a perspectiva de, no segundo semestre, mostrarmos claramente que não aceitamos mais a ingerência do Poder Executivo em cima do Legislativo e assim construirmos uma agenda positiva, tanto para o Legislativo quanto esperamos que o Poder Executivo realmente trilhe seus rumos, faça da política econômica uma política econômica com menos voracidade tributária e assim nós podemos trabalhar. O Legislativo no seu papel, o Executivo no seu papel.
O deputado Fernando Coruja, do PPS catarinense, sugere que o Brasil adote o sistema de governo parlamentarista como forma mais eficaz de combater a corrupção e as crises políticas. Segundo o deputado, em todas as democracias do mundo, o presidencialismo só deu certo nos Estados Unidos.
Todos os outros países que conseguem trabalhar bem as crises, eles são parlamentaristas. Se fosse, nós tivéssemos um modelo parlamentarista, teria trocado o governo e nós teríamos saído com facilidade da crise. É que no presidencialismo isso não é possível.
Para Fernando Coruja, o maior problema da crise política atual não é a corrupção em si, mas a relação espúria que se criou entre o Executivo e o Legislativo.
Dentro do Legislativo, no Congresso Nacional, de repente tem parlamentar votando, não pelo interesse da nação, não pela sua crença ideológica, não pela sua posição política, de repente está recebendo dinheiro. Então isso é um plus na velha corrupção brasileira e que chegou ao extremo e que precisa ter uma ação forte do próprio parlamento.
Júlio Delgado, do PPS Mineiro, questiona o processo de aprovação do projeto de reforma política na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. O deputado apresentou questões de ordem sobre as reuniões convocadas pela presidência da comissão.
Júlio Delgado também informa que vai contestar a representação feita contra ele pelo Conselho de Ética do PPS por sua atuação como líder de bancada no ano passado. O deputado reitera que nunca desonrou seu partido e seus colegas parlamentares.
Indicação ao Prêmio Nobel homenageia mulheres.
Mil mulheres de todo o mundo foram indicadas em conjunto para o Prêmio Nobel da Paz deste ano. Fernando Ferro, do PT, informa que o Brasil tem 52 representantes, 5 das quais em Pernambuco.
Segundo Fernando Ferro, as indicações se devem à luta das mulheres em defesa das políticas sociais, de direitos humanos e de gênero. E pretende mostrar a atuação feminina em áreas como política, economia, cultura, justiça, campo social e ecologia.
Pastor Frankenberg, do PTB de Roraima, lamentou o assassinato do brasileiro Jean Charles Menezes, morto pela polícia inglesa com 7 tiros, ao ser confundido com um terrorista no metrô de Londres.
Pastor Frankenberg criticou a crescente onda de violência vivida dentro e fora do Brasil. Ele também afirmou que a descrença nas entidades públicas está gerando um clima de decepção na população.
João Magno, do PT Mineiro, registrou moção de pesar em memória do brasileiro Jean Charles de Menezes. O deputado considerou a operação da polícia inglesa desastrada e ressaltou que o incidente comoveu não só os brasileiros, mas toda a comunidade internacional.
João Magno também defendeu a necessidade de se combater o terrorismo internacional, mas lembrou que o parlamento brasileiro não pode concordar com práticas arbitrárias que, em nome da luta contra o terrorismo, induzem ao preconceito e à violência contra cidadãos brasileiros.
Mendes Ribeiro, filho do PMDB do Rio Grande do Sul, afirmou que a população brasileira está refém dos grupos criminosos e sente-se cada vez mais desprotegida e insegura. Ele não acredita que o desarmamento da população vai reduzir a violência.
Para Mendes Ribeiro, filho, quando a campanha pelo desarmamento chegar à sociedade, a população terá uma maior sensibilidade quanto à falta de prioridade do governo federal para a área de segurança pública.
Elimar Máximo Damasceno, do PRONA de São Paulo, defendeu a diminuição da idade penal de 18 para 16 anos, como forma de reduzir os alarmantes índices de violência.
Elimar Máximo Damasceno afirmou que os jovens de hoje já possuem discernimento e noções de cidadania, o que os capacita para tomarem decisões.
Por essa razão, afirmou, esses jovens sabem o que é e o que não é crime.
Josias Quintal, do PMDB do Rio de Janeiro, alerta para a falta de motivação das Forças Armadas pela promessa não cumprida de recompor os soldos. Os militares reivindicam aumento salarial de 23%.
Segundo Josias Quintal, os militares brasileiros estão sendo colocados num plano secundário ao longo dos últimos governos. O deputado alerta que os comandantes militares já não têm como explicar para as tropas os motivos do atraso na recomposição salarial.
Situação das estradas baianas preocupa parlamentar.
Colbert Martins, do PPS, reclama da situação das estradas federais e estaduais da Bahia. O deputado aponta que a péssima conservação das rodovias provoca acidentes e facilita a ação dos assaltantes.
Segundo o parlamentar, em muitos trechos das estradas, já não é possível recuperar a cobertura asfáltica, restando apenas a reconstrução completa das pistas. Para Colbert Martins, os investimentos do poder público não podem mais ser adiados.
Natan Donadon, do PMDB, agradeceu ao ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, pelo empenho em recuperar a BR-174, que liga Juína, no Mato Grosso, a Vilhena, em Rondônia.
Natan Donadon também agradeceu ao presidente Lula pela edição da medida provisória que abre crédito extraordinário de 10 milhões de reais para a recuperação da BR-174, que, segundo ele, é de grande importância para o desenvolvimento da região.
Edinho Beis, do PMDB, apresentou proposta de emenda relativa à ligação ferroviária Santa Catarina para priorizar o transporte ferroviário de massa.
Edinho Beis explicou que a ligação ferroviária Imbituba-São Francisco do Sul, com custo estimado em 150 milhões de reais, vai estar integrada a 4 portos no estado: Laguna, Imbituba, Itajaí e São Francisco do Sul, que são voltados à exportação.
Marcelo Guimarães, do PL, espera que o governo federal reconsidere a decisão de cancelar o contrato com o BIRD de financiamento do metrô de Salvador, pois contraria o compromisso assumido pelo ministro das Cidades com a bancada baiana em 2003.
Marcelo Guimarães observa que o ato compromete a continuidade das obras, já que sua execução passará a depender unicamente da disponibilidade de recursos do orçamento da União.
Carlos Nader, do PL, lamentou que em Barra Mansa, no sul do Rio de Janeiro, tenham sido registrados em 2004 20% a mais de pedidos para combater os fogos provocados nas matas da região. A tendência é que os focos de incêndio aumentem este ano.
Carlos Nader cobra uma legislação mais rigorosa que permita aos órgãos ambientais autuar os que teimam em fazer do período de estiagem uma grande queimada.
Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, destacou o bom exemplo do Jardim Ângela, bairro com 300 mil habitantes situado na zona sul de São Paulo, que, com medidas simples, está conseguindo diminuir o índice de violência, que era o maior do mundo até 1999.
O policiamento comunitário, as campanhas maciças contra o consumo de álcool e drogas e a melhoria da qualidade de ensino foram alguns dos fatores que, segundo Lincoln Portela, podem ser seguidos por outras cidades.
Guajará Mirim, no interior de Rondônia, realiza em agosto o primeiro festival folclórico Pérola do Mamoré. Segundo Hamilton Casara, do PL, o festival é importante por consolidar o trabalho popular sobre a cultura, costumes e tradições da cidade.
O deputado aponta que o evento é mais uma das ações planejadas pelos municípios e governo do estado para destacar a produção econômica e cultural rondoniense. Hamilton Casara inclui na lista de eventos as feiras agropecuárias, que contribuem para a geração de emprego, renda e trabalho.
Milton Capixaba, do PTB, destacou que durante os últimos dias esteve em Rondônia inaugurando obras construídas com recursos do governo federal nos municípios de Espigão do Oeste e Cacoal.
Milton Capixaba convidou ainda a população para que compareça à 22ª Exposição Agropecuária de Ariquemes, que até 31 de julho deve receber 200 mil visitantes.
Moreira Franco, do PMDB, lamentou a morte de Álvaro Fernandes, que foi um dos fundadores do Partido Trabalhista Brasileiro em 1945 e prestou relevantes serviços ao Rio de Janeiro.
Moreira Franco recordou que Álvaro Fernandes foi deputado estadual em 1958 pelo PTB e em 1966 pelo MDB, e presidiu a Assembleia Legislativa Fluminense em 1967, sendo cassado pelo AI-5.
Motoristas que forem renovar a habilitação terão que se submeter a exames.
Reinaldo Betão, do PL Fluminense, lembrou que desde o dia 20 de junho, o Denatran passou a exigir curso de direção defensiva e primeiros socorros para os motoristas que forem renovar a carteira de habilitação, visando reduzir os acidentes e mortes no trânsito.
Reinaldo Betão explica que o curso é cobrado só das pessoas com carteiras emitidas antes de 21 de janeiro de 1998. data em que o novo Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor e o curso passou a ser ministrado aos novos motoristas.
Gilmar Machado, do PT Mineiro, comunicou a aprovação do Estatuto do Esporte pela Comissão Especial. A matéria contou com mais de um ano de discussões e foi resultado da CPI da CBF e Nike.
Gilmar Machado lembrou os esforços do presidente Lula e do ministro Agnello Queiroz para oferecer ao esporte uma legislação única e fortalecer o papel do Estado no desenvolvimento do setor por meio do incentivo à educação, lazer e saúde.
Já o deputado Delei, do PMDB do Rio de Janeiro, que presidiu a comissão, agradeceu os membros e especialmente o relator Gilmar Machado por concluírem o trabalho de meses, apesar dos transtornos por que passou a Câmara.
Delei destacou a forma democrática como foi realizada a tarefa da comissão especial em que foram ouvidos os interessados nos desportos de todo o país.
Takayama, do PMDB paranaense, espera que o projeto que estabelece parâmetros para a futura lei de imprensa atenda os anseios dos proprietários, profissionais e dos funcionários de jornais, rádios e de televisões, para continuar a informar com liberdade de expressão.
Geraldo Rezende, do PPS, homenageou a Rádio Grande FM de Dourados por seus 25 anos de fundação. A emissora afirmou-se como uma das líderes de audiência no Mato Grosso do Sul, com sua linha de defesa intransigente da liberdade dos meios de comunicação.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.